O que quer dizer que estamos a começar a reunião com um atraso de 20 minutos. São mesmo. Ah, tem a hora dos Açores. Isso é uma boa ideia. Senhores deputados, vamos então fazer a distribuição das iniciativas legislativas. Temos uma proposta de lei que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano. Baixou à 1ª, 6ª e 11ª Comissão. A competente é a 11ª, portanto o nosso parecer será um parecer de natureza jurídica sobre esta matéria. Eu perguntava se algum dos seus deputados se voluntariza para a apresentação deste parecer. Sr. Deputado António Filipe, acho que o Partido Comunista não... Não, digo... Não? Não? Do Partido Socialista. Convém que seja alguém que não do PSD, dentro do CDS. É o arrendamento, o regime jurídico do arrendamento. Acho que era... Não é? Então, deputado Ricardo Rodrigues, depois diz-me... Então, fica... Muito obrigado, deputado Ricardo Rodrigues. Ficará distribuído ao Partido Socialista, que depois dirá alguma coisa. Temos um projeto de resolução do PCP que recomenda ao Governo que as instalações do Governo Civil da Guarda sejam utilizadas para instalar com dignamente o Comando Distrital da PSP. Sr. Deputado António Filipe, eu perguntava-lhe se queria fazer esta discussão aqui ou se faria só em plenário. Podemos fazer aqui? Podemos então marcar depois e fazer esta discussão aqui na Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então agora ao ponto 3... Não, ao ponto 2, que eu sei que o Sr. Deputado Delegado Alves pediu não. Vai ser feito o adiamento da discussão em plenário para 19 e, portanto, a apresentação destes relatórios serão na próxima quarta-feira, 2-8 dias. De qualquer forma, eu tenho a informação de que o Partido Socialista vai apresentar duas iniciativas nesta área. Não sei se isto corresponde. Faz favor, Sr. Deputado Delegado.
Sim, uma aliás já deu entrada e portanto é sobre a mesma matéria, é natural que também seja agendada e a outra entrará hoje até ao final do dia, dessa sua proponente, portanto, quanto a essa, enfim, caso seja alargado o âmbito, o parecer poderia para ficar não, para não ser o relator dessa mesma e enfim, pode parecer também que o PS, não sei se está confirmado ou não, também poderá ter uma iniciativa. Portanto, nesse contexto seria aconselhável que houvesse um único parecer sobre todas elas, portanto, que atualizasse o parecer já apreciado a semana passada.
Portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, segundo percebi, há uma iniciativa que é sua. Portanto, o que quer dizer que eu não vejo nenhum obstáculo a que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves faça o conjunto, incluindo aquela que é da sua iniciativa. A não ser que o Sr. Deputado tenha alguma objeção relativamente a isso, ou algum dos senhores deputados tenha alguma objeção relativamente a isso. Porque há várias iniciativas e só uma é da autoria direta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sim, perfeitamente. Normalmente tem esse efeito, mas não sei. Alguns dos seus deputados. Normalmente somos sempre mais exigentes na apreciação da nossa própria do que na apreciação dos outros. Não é? Portanto, não havendo oposição, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também não vê inconveniente. Ficará então como relator, acho que sim, que é o mais correto. Senhores deputados, vamos então agora fazer a discussão na especialidade e votação da proposta de lei 34/12, que procede às alterações ao diploma que regula a utilização das câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança. Nós temos muitas alterações, portanto vamos ser cuidadosos aqui na votação. Foi distribuído para os senhores deputados ontem um quadro com todas essas alterações que nos ajudarão com certeza nestas votações. Portanto, nós temos a Lei nº 1/2005, de 10 de janeiro, que é a lei base que regulamenta esta matéria. Depois temos a proposta de lei e propostas de alterações de todas as forças políticas relativamente a vários artigos desta proposta de lei. ou da lei. E, portanto, iríamos ao artigo 1º, e relativamente ao artigo 1º, a proposta de lei 34 prevê uma alteração ao artigo 1º. Mas uma vez que este, que é preambular, deixamos para a parte final. Esse mesmo, não é? Pronto. E agora vamos ao artigo 2º, que é onde há propostas de alteração. E no artigo 2º temos uma proposta de alteração do Governo relativamente ao artigo 2º, número 1, a linha B, a linha proposta de alteração do PSD-CDS. Artigo 2º, número 1, a linha C. A linha C, em que é acrescentado em locais em que existe razoável risco da sua ocorrência. Do PS à linha B. Nós estamos aqui a ver por ordem de entrada. Entrou a primeira do PSD-CDS. É. Isso mesmo. E depois voltamos à linha B. Por ordem de entrada, tivemos que arranjar aqui um critério, e o critério foi esse da ordem de entrada. Então, Srs. Deputados, proposta de alteração do PSD-CDS-PP, artigo 2º, a linha C. Se não houver intervenções, vamos votar. Quem vota a favor? O PSD, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? E votação contra do Partido Socialista. Portanto, fica aprovada. E agora vamos à proposta de alteração relativamente ao artigo 2º, a linha B. Pois tem. Não. Não. F. Não, está tudo igual. Temos a proposta de alteração ainda do PSD-CDS. Eu estava com o documento errado. E agora vamos votar o artigo 2º, a linha E. Proposta de alteração do PSD-CDS, em que se prevê a prevenção de atos terroristas. Quem vota a favor? Onde é que está a outra? Não, nós temos aqui problemas, não só com o meu dossiê, como também, Sr. Deputado Isabel Neto, também tem um dossiê errado. Portanto, Senhores deputados, enquanto não vem o dossiê certo, iríamos então discutir na especialidade aqui o projeto de lei 121/12, que aprova o regulamento orgânico da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. E nós o que temos aqui é uma proposta de alteração do PSD e CDS. E a proposta de alteração é no artigo 1º, número 4, em que prevê os trabalhadores a que se refere o número 1, enquanto desempenharem funções na CADA, oferem a remuneração correspondente à posição remuneratória imediatamente seguinte da respectiva categoria ou carreira. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Talvez em venir e contrafacto próprio, mas em primeiro lugar, a identificação do regulamento, não é? Isto é a Lei 8.95, do 29 de março, não tem erro, que alterou a Lei 65.93. Mas eu chamava a atenção, apenas para chamar a atenção dos presentes, que há muito pouco tempo houve uma intenção parecida com esta, aprovada pelos mesmos partidos, em 2011, que mereceu o veto do atual Presidente da República. E não foi por adiante, e portanto, acho que era pertinente lembrar o que aconteceu no passado recentíssimo. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Fez bem a ter lembrado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado. O Partido Socialista sabe dessa, naturalmente, sabe desse veto, conhece o veto e aprova a presente alteração. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Vamos então votar a proposta de alteração. Quem vota a favor? Portanto, a votação é unânime, não há votos contra nem abstenções, está aprovada. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor. Fica então registada a abstenção do Sr. Deputado Isabel Moreira. Agora vamos ter o diploma, não é? E agora então passamos à votação do diploma. Quem vota a favor? A votação é unânime. É unânime. Não há abstenções nem votos contra. Portanto, está aprovado. Senhores deputados, eu agora vou dar a palavra à senhora deputada Elsa Pai. Não é? Embora tenhamos aqui um problema neste diploma da CADA, se verificarmos a data da entrada em vigor. A data de entrada em vigor é 1 de janeiro de 2012. Infelizmente já passou, não é? Portanto, vamos fazer a data de entrada em vigor imediatamente seguir a sobre. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Mais uma vez, não teria de entrar em vigor em 2013 por causa da Lei Travão. Muito obrigada. Não teria de entrar em vigor em 2013 por causa da Lei Travão, que proibia o aumento de receitas ou diminuição de despesas no ano orçamental em curso. Muito obrigada.
Não sei se há mais intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado António.
Presidente, é que esta proposta de lei não implica aumento de despesas. Aliás, isso ficou. Foi uma das coisas que o Sr. Presidente da República de outra vez não tinha percebido ou ninguém lhe explicou.
Portanto, relativamente à entrada em vigor, o que eu acho, e o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues já aqui referiu, é não se mencionar nada, portanto, funciona vacatio legis e entra em vigor 5 dias depois da sua publicação. Portanto, aprovamos então. Ninguém se opõe a essa alteração? Não. E ficará então a redação, não se põe nada e fica eliminado este artigo. E funcionará a vacatio legis. Muito obrigado, Srs. Deputados. E eu agora dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Pais para a apresentação do relatório da Comissão, o Parlamento Europeu e ao Conselho sobre Direitos Fundamentais e Cidadania. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É um relatório que já anda está agendada há imenso tempo, mas eu, como sou de duas comissões e nesta até sou suplente, tem sido adiado por dificuldade de articular estes trabalhos. Portanto, este relatório, como disse o Sr. Presidente, é sobre a avaliação intercalar de um programa de financiamento de direitos fundamentais e cidadania. Os objetivos deste programa têm a ver, por um lado, com a promoção dos direitos fundamentais reconhecidos no Tratado, por outro, com o reforçar esta ligação, reforçar o diálogo com a sociedade civil para que promover uma participação mais ativa da sociedade civil, no sentido de se combater o racismo, a xenofobia também e o antissemitismo. Outro dos objetivos prende-se com o melhoramento de contactos e o intercâmbio de informação e a ligação de redes entre autoridades judiciárias e administrativas e os profissionais de direito. Tem ainda como objetivos específicos informar todas as pessoas acerca dos seus direitos, para que eles, obviamente, sejam cumpridos, e também verificar se os direitos fundamentais estão a ser respeitados, além de apoiar organizações não-governamentais na sua promoção e promover o diálogo multicultural. Este programa está organizado em algumas linhas de financiamento. Uma delas prende-se com a promoção de estudos, ações de investigação, sondagens, acompanhamentos e avaliações de projetos. Outra com a promoção de projetos transnacionais, no sentido da promoção dos direitos fundamentais. Outra ainda com a promoção de atividades das organizações não-governamentais e outra ainda com a promoção de intercâmbio de opiniões e experiências sobre questões de jurisprudência. A este programa podem-se candidatar os Estados-membros, mas também países terceiros, embora só se tenham candidatado até à data Estados-membros, e o orçamento orça em 95,2 milhões de euros. A avaliação intercalar dá-nos conta de que o programa tem vindo a cumprir os seus objetivos e tem mostrado grande flexibilidade, dado que depois de definido, não raras vezes, e aconteceu recentemente, têm sido integradas novas linhas de investigação, como foi o caso da recente integração das questões relacionadas com a inclusão de luta contra a homofobia. Portanto, o programa tem cumprido os seus objetivos, de tal modo que o número de candidaturas mais do que tem triplicado nos três últimos anos. Em 2007 foram 66 candidaturas e para 2009-2010 são 215 candidaturas que estão centradas em torno, sobretudo, da área dos direitos fundamentais, que ocupa 82% do programa, da cidadania 12% e de proteção de dados 5%. Contudo, este programa, e pela avaliação da Comissão, tem mostrado algumas fragilidades, dado que a divulgação dos dados não se tem feito de uma forma muito sistematizada, mas sim através de informações ad hoc, quer dizer que nem sempre os resultados desta avaliação chegam aos seus interessados, nomeadamente aos decisores e a quem tem que implementar políticas, no sentido de que as políticas possam ser também informadas por esses trabalhos que têm sido desenvolvidos e, portanto, há aqui um desperdício de recursos que a própria Comissão deverá cautelar em programas, como foi indicado, em programas futuros. Portanto, este é o ponto fraco do programa. De resto, o programa tem cumprido os seus objetivos, daí que eu proponha que em Portugal este programa, este relatório, seja, além de ir para a Comissão dos Assuntos Europeus, possa ser enviado às organizações que em Portugal têm por missão a promoção dos direitos fundamentais, nomeadamente o ACIDI e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Golosa, faz favor.
De forma muito breve, para saudar a relatora, nomeadamente quanto ao parecer e esta sugestão do parecer de enviar para as organizações que referiu, tudo bem. Mas é só uma pequena observação, porque não é habitual haver nestes relatórios sobre decisões europeias ou da Comissão Europeia, como é o caso, do Parlamento Europeu ou Conselho, umas observações do relator, ou seja, nos relatórios habituais nós temos a opinião do relator, que é normal. Isso gera quando há uma opinião do relator, gera sempre aquela situação de que essa parte não é votada, é uma opinião do relator, que aliás é facultativa, poderá fazer ou não. Neste caso, realmente, Sra. Deputada, em vez de chamar a opinião da relatora, põe observações da relatora. E põe-se naturalmente para nós o problema, quando votarmos o relatório, se devemos votar ou não as observações, porque uma coisa é a opinião da relatora, que é aquilo que é normal do ponto de vista regimental e do ponto de vista como fazemos os relatórios dos projetos de lei, etc. Isto pode parecer uma coisa menor, mas eu não sei se tenho que votar as observações de um relator em qualquer relatório. Eu posso estar de acordo ou não com as observações, mas essa parte normalmente não é votada.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Deputada Elsa Paes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu coloquei um ponto sobre observações, justamente porque também não é habitual, neste tipo de relatórios, nós fazermos esta proposta no sentido dos relatórios serem enviados para organismos do Estado. Como me pareceu que seria muito importante, até porque estas informações, e eu já dirigi alguns organismos do Estado, sei como é que as coisas se passam, às vezes chegam e outras vezes não chegam. E além desta fragilidade, há uma outra que eu não referi, que tem a ver com o facto de nem todos os países se candidatarem da mesma maneira a estes fundos. Itália leva 70% dos fundos, quer dizer que as candidaturas por parte de Itália são em maior número. Portanto, faz todo sentido nós também, através deste envio, sensibilizarmos os organismos públicos para que reforcem a sua atenção relativamente a estas matérias. Daí que não tenha colocado opinião da relatora, mas observações estão à vontade para não as votar, até porque no parecer essa proposta volta a surgir e, portanto, se assim concordarem, se assim entenderem, votando o relatório sem as observações, votam de igual maneira a minha proposta, dado que ela consta do parecer. Muito obrigada.
Sr. Deputado Elsa Paes, Sr. Deputado Hugo Velosa não está em desacordo, nem manifestou qualquer desacordo relativamente à remessa a estas entidades governativas. Agora, a questão é esta. Um relatório europeu não tem nenhum formato específico, mas ficou adotado que teria um formato similar àquilo que são as iniciativas legislativas nacionais. O que eu lhe sugeria, Sra. Deputada Elsa Paes, era se não se importa de substituir observações por opinião. Pronto, e aí ficávamos com o assunto resolvido. Muito bem, então ficará a opinião da relatora. Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Sra. Deputado Pedro Delgado, ao senhor, por favor.
Já agora, aproveitando a boleia, eu acho que poderia ser interessante fazer uma reflexão aqui nesta comissão e noutras sobre a adequação do regimento às necessidades de fazer as apreciações destes relatórios, uma vez que eles estão pensados para um modelo que é da iniciativa legislativa e, de facto, não se compadecem bem com um modelo que é eminentemente, enfim, quase opinativo, eu diria, descritivo e opinativo em alguns casos, e que, portanto, se pudesse fazer algum trabalho depois de fazer recomendações para uma eventual revisão do regimento, já que também estará em curso necessariamente, eventualmente, uma revisão do regimento, por força das alterações aprovadas em sede do acompanhamento pela Assembleia do processo de construção europeia, até poder aproveitar esse ensejo para fazer também uma intervenção mais abrangente.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Com a situação, nunca como agora, nós, o Parlamento se tem pronunciado sobre decisões europeias, do Parlamento, do Conselho, etc, etc. Nunca como agora, e ainda bem, e oxalá se pronuncie cada vez mais, portanto é normal que no regimento possa haver uma adaptação para dizer, digamos, o tipo de relatório que se deve elaborar sobre esse tipo de decisões. Acho que sim, é uma boa ideia e deve-se avançar com ela.
Eu também concordo, porque realmente a natureza é diferente de uma coisa e de outra. Portanto, relativamente a este relatório apresentado pelo Sr. Deputado Elsa Paes, não havendo mais inscrições, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos então agora passar à votação das propostas de alteração da videovigilância. Já estamos todos preparados e... Desde o princípio, vamos desde o princípio. E vamos retomar desde o início. E, portanto, o critério é a ordem de entrada das propostas e, relativamente ao artigo 2º, proposta de alteração do PSD-CDS-PP... Artigo 2º, a linha C. A redação agora proposta pelo PSD-CDS, em que se acrescenta em locais em que existe razoável risco da sua ocorrência. Quem vota a favor? O PSD, CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Realmente há um bocado estranhei. Não é? Muito bem. Faltam os bem. Portanto, aprovado por unanimidade. E da parte do PSD não há qualquer outra alteração. Agora, proposta de alteração do Partido Socialista, ao artigo 2º, a linha B. E neste artigo 2º, a linha B, cuja redação é do conhecimento de todos os seus deputados, passamos à respectiva votação. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PCP. Quem vota a favor? O PSD e o CDS. Quem vota contra? O PSD e o CDS-PP. O que quer dizer que foi rejeitado. Os seus deputados do Partido Socialista, a linha C, a redação atual, fica prejudicada. Não é? Portanto, iremos agora votar a proposta de eliminação do Partido Socialista da linha E. Quem vota a favor? É votado a favor pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? E, portanto, é rejeitada com os votos do PSD e do CDS-PP. Depois temos uma proposta de alteração do Bloco de... Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, quero-me parecer que as propostas, as demais propostas de eliminação da linha E estão prejudicadas, sendo que a referência da proposta do PCP à eliminação da linha D é lapso referir-se à linha E, como bem se compreende, mas também está prejudicada, como as demais.
Muito bem, fica então corrigido esse lapso e as propostas de alteração ao artigo 2º do Bloco e do PCP estão prejudicadas, dada o teor desta votação. Passamos agora ao artigo 2º da proposta de lei. A linha B, C... B, E, F, porque a C já está substituída pela proposta do PSD, que foi votada a favor. Portanto, proposta de lei, Sr. Deputado Cílio Honório, faz...
Temos de fazer a votação a linha, Sr. Presidente. Desde... Pronto, é isso que eu estou...
Alguém pedir a linha,
sim,
faremos.
Sim.
Sr. Deputado, quer fazer a linha? Muito bem. Então, proposta de lei, artigo 2º, a linha B. Quem vota a favor? O PSD, o CDS, PP... Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Partido Socialista. Artigo 2º, a linha C. A linha C é porque já está resolvida. Portanto, a linha E. Quem vota a favor? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? O PS vota contra. Quem vota contra? Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda. Portanto, foi aprovada, com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Agora, artigo 2º, a linha F. Quem vota a favor? PSD, CDS, Bloco de Esquerda. É votada por unanimidade, portanto, aprovada. Portanto, relativamente ao artigo 2º, estamos falados. Vamos agora ao artigo 3º. E o artigo 3º, proposta de alteração do PS. Aqui é o número 4.
O PS propõe a manutenção da redação atual. Exatamente.
Portanto, o PS propõe a manutenção da redação atual aos números 1, 2 e 3. E vamos votar estes três números. Da proposta... Não, a proposta de alteração do PS. Ao artigo 3º.
Há uma proposta de alteração do PSD e CDS ao número 2.
Mas entrou, foi a última entrada. Foi a última. Foi a última a entrar. Foi a última a entrar, depois então, votaremos.
Temos que votar contra. Temos que votar contra.
Por isso é que votamos agora as do PS, porque foi a primeira proposta de alteração a entrar. Portanto, o Partido Socialista pretende manter a redação atual dos números 1, 2 e 3.
Temos que votar em separado.
Votamos o 1, 2 e o 3 em separado?
Não.
Oh. Muito bem, então votamos em separado.
Isto tem, de facto... Sr. Presidente, dá-me licença.
Deputado António Filipe.
De facto, a proposta do PS é anterior à proposta depois do...
PSD e do CDS. O problema é que o conteúdo da proposta do PS é moldado pelo conteúdo das disposições anteriores e, portanto, uma coisa é a proposta do PS ser aprovada e não sendo aprovada a resposta à maioria, outra coisa é sendo aprovada a resposta à maioria. O conteúdo fica substancialmente alterado em função dos números anteriores. Portanto, é só para termos noção disso, não é?
E então votamos o número 1.
Ou seja, é que o Partido Socialista faz esta proposta num quadro em que o parecer da CNPD é vinculativo, não é? E sendo aprovada a proposta da maioria, deixa de ser.
Mas, Sr. Deputado António Filipe, pois, isso mesmo, não é? Sr. Deputado Hugo Veloso, vamos votar um, depois o dois, depois o três.
Exatamente, Sr. Presidente,
muito
para
bem.
Eu não cair em contradição
muito
na votação
bem.
Com a nossa proposta.
Vamos então, artigo 3º, número 1, das propostas de alteração do PS. Quem vota a favor?
Manter a redação atual.
Portanto, aprovado por unanimidade. Do mesmo artigo... Da lei. Não, da lei. Portanto, tudo em conjunto. Artigos. Então, senhores deputados, propostas de alteração do Partido Socialista, artigo 3º, ao artigo 3º, números 1, 2 e 3. Quem vota a favor? Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Quem se abstém? Quem vota contra? PSD e CDS. O que quer dizer que foi rejeitado. Agora, vamos votar proposta de alteração do PS ao mesmo artigo 3º, número 4. É um aditamento que fica prejudicado. É isso mesmo. É um aditamento que fica prejudicado. Portanto, está prejudicado. Agora vamos às propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Artigo 3º, número 1. Que pretende manter a redação atualmente em vigor. Está prejudicado, Sr. Deputado Silenor. Número 2 está prejudicado igualmente. Vamos votar o número 3, em que o Bloco de Esquerda pretende a sua eliminação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Quem se abstém? O Partido Socialista. E, portanto, foi rejeitado com os votos PSD e CDS. Vamos votar no mesmo artigo, Bloco de Esquerda, a proposta de eliminação do número 6. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD e CDS. Portanto, é rejeitado com os votos do PSD e do CDS. E vamos votar no artigo 3º igualmente, Bloco de Esquerda, a redação dada ao número 7, a linha A. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista. Quem se abstém? É rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. Agora, proposta de alteração do PCP. Artigo 3º, número 1. Quem vota a favor? Partido Comunista, Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Quem se abstém? É rejeitada com os votos do PSD e do CDS. O mesmo artigo, número 2. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem se abstém? É rejeitado com os votos do PSD e CDS. Mesmo artigo, número 3. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Quem se abstém é rejeitado com os votos do Partido Social, do PSD e do CDS. Não há mais ninguém, não? E agora vamos às propostas de alteração do PSD e do PSD-CDS-PP. Artigo 3º, número 2. Quem vota a favor? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Quer dizer que É aprovado com os votos do PSD e CDS. Número 2, a linha... Não. Agora temos... Agora a proposta de lei. Onde é que está? Agora vamos votar todo o artigo 3º, à exceção do número 2, da proposta de lei. Quem vota a favor? PSD e o CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista. É aprovado com os votos do PSD e CDS. E agora então vamos ao artigo... Temos agora o artigo 4º, que só tem, que é só a proposta de lei, uma vez que os partidos não apresentaram quaisquer alterações. Votamos na totalidade, ninguém pede separação. Portanto, o artigo 4º, Sra. Deputada Isabel. Muito bem, então votamos o artigo 4º na sua totalidade da proposta de lei. Quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. É aprovado por unanimidade, Partido Socialista. É aprovado por unanimidade. Agora vamos ao artigo 5º. No artigo 5º existem propostas. Vamos às propostas de alteração do Partido Socialista. O Partido Socialista, no artigo 5º, propõe uma alteração ao número 1, a linha C. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quer dizer que foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. E não há mais nenhuma do Partido Comunista. Agora, do Bloco de Esquerda, ao mesmo artigo 5º, número 5. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda vota a favor. Quem se abstém? PCP abstém-se, bem como o PS. O que quer dizer que foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. E agora, proposta de lei, artigo 5º, proposta de lei. Não havendo pedido de separação, vamos votá-lo conforme ele... Não? Quer separar-se? Tá. Quais? É esta. Pode ser em conjunto. Então, votaremos em conjunto. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor. Separar quais? Todos? Então votaremos o 2 à linha do número 1, número 2 e o 7. Quem vota a favor? O PSD, CDS e o Partido Comunista. Estamos a votar a proposta de lei. Número 1, a linha I, número 2 e número 7. Vamos votar de novo. Quem vota a favor? Estamos a votar a proposta de lei. PSD, CDS, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Portanto, o Bloco de Esquerda? O voto do Bloco de Esquerda foi? Abstenção. Claro. Pois, por causa da sua votação, sim. Portanto, aprovado, com a abstenção do Bloco de Esquerda. E agora votamos da proposta de lei o número 5. Número 5. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções. E, portanto, é aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda. E agora passamos ao artigo... Passamos ao artigo 7º. O PS apresenta propostas, foi a primeira força política a apresentar propostas de alteração e pretende que se mantenha a redação atual da lei no número 2, bem como no número 9. Portanto, vamos votar o 2 e o 9, em que o Partido Socialista pretende que se mantenha a redação atual, a redação da lei. Quem vota a favor destas alterações? O Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Rejeitado com os votos do PSD e do CDS. E agora vamos votar número 10 do mesmo artigo. É só o número 10. Número 10 do mesmo artigo. Quem vota a favor? Eu suponho que o PS vota a favor. Número 10. Do artigo 7º. É a vossa alteração, sim. Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Não, quem vota contra? Com os votos contra do Partido Comunista, Bloco de Esquerda, PSD e CDS. Portanto, é rejeitado. E agora? Agora vamos às propostas do Bloco de Esquerda. E, Sr. Deputado Cecília Honória, está prejudicado o número 2 e o número 9. E o 10 igualmente, dada esta votação agora feita. Não? Não, então vamos votar o 10, 11 e 12. O Bloco de Esquerda pretende a eliminação, no artigo 7º, dos números 10, 11 e 12. Quem vota a favor? Partido Comunista. Quem se abstém? Partido Socialista. Rejeitado com os votos do PSD, CDS. Agora as propostas de alteração do PCP, em que pretende a alteração do artigo 7º, número 2. Vamos votar as alterações do número 2. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Quem se abstém? Rejeitado com os votos do PSD e do CDS. As restantes estão prejudicadas. Sr. Deputado António Filipe, não é isso? Muito bem. Agora passamos às propostas de alteração do PSD-CDS. PSD-CDS pretende uma alteração ao número 10 do artigo 7º. Quem vota a favor? PSD-CDS-PP. Quem se abstém? Tem. Número 10, ao número 10. É. É. Quase 48 horas. É. Portanto, o PSD-CDS... Vamos repetir a votação. Quem vota a favor? PSD-CDS, o número 10. Quem se abstém? O Partido Socialista. Quem vota contra? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Muito bem. E agora vamos votar a proposta de lei. Número 2. Quem vota a favor? PSD e o CDS-PP. Quem se abstém? Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, Partido Comunista. É aprovado. E agora, passamos para o artigo... Vamos votar... 9 e 10. Ah. 9 e 10. 9 e 10 do artigo 7º da proposta de lei. 9, 10. O 10 já está substituído. 9, 11, 12... 9, 11, 12 da proposta de lei, artigo 7º. Quem vota a favor? PSD, CDS, PP. Ah, então diga, quais? Sim, o 9, 11, 12. Todos em separado, muito bem. 11, 12. Então, vamos então votar em separado. Vamos votar o número 9 do artigo 7º. Proposta de alteração da proposta de lei. Número 9, quem vota a favor? PSD, CDS. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos do PSD, CDS e votos contra todos os outros forças políticas. Número 11, quem vota a favor? PSD, CDS. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda votam contra. Número 12, quem vota a favor? PSD, CDS. Quem se abstém? O PS, quem vota contra o Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Estão feitas as votações do artigo 7º. Agora vamos ao artigo 8º. E no artigo 8º temos uma proposta de alteração do Partido Socialista, em que pretende a alteração do número 6. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 8º, número 6. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém é rejeitado com os votos do... É? Do Partido Socialista? Sim, sim.
É a formatação, Sr. Presidente. Isto recorre.
É assim?
É três.
Não, não pode ser.
É um erro de formatação.
É um erro do Microsoft Word que faz sempre isto.
Então, retiramos esta votação feita e vamos votar. Proposta de alteração do Partido Socialista, artigo 8º, número 3. Quem vota a favor? Eu peço que não se guiem pelo quadro, porque há um erro de formatação neste quadro. Não é 6, é 3. É 3. A decisão de autorização de instalação de câmaras fixas ou portáteis, bem como a decisão de instalação de câmaras de vídeo nos casos de urgência, devem ser comunicados ao Ministério Público. É isto que vamos votar. Artigo 8, proposta de alteração do Partido Socialista, ou artigo 8º, número 3. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém é rejeitado com os votos do PSD e do CDS. Agora, proposta de alteração ao mesmo artigo 8º, número 3, por parte do PSD e do CDS-PP. Quem vota a favor? PSD, CDS, Bloco de Esquerda, Partido Socialista, é aprovado por unanimidade. Não há dúvidas? Agora vamos votar, para terminar o artigo 8º, vamos votar a proposta de lei, a alteração que é introduzida no artigo 8º, número 2. Quem vota a favor? PSD, CDS. Quem se abstém? O Partido Socialista abstém-se. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda votam contra. É aprovado com a votação acabada de fazer. E agora, artigo 9º. Sim, portanto aqui é 4. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 9º, número 4. No quadro consta 8º, mas está errado. É número 4. É a descodificação das gravações que carece de autorização da autoridade judiciária. É o número 4 do artigo 9º, proposta do Partido Socialista. É a que vamos votar. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém é rejeitado com os votos do PSD e do CDS. Agora vamos votar a proposta de alteração do PSD-CDS ao mesmo artigo 4º. Quem vota a favor? O PSD-CDS, o PS, o Partido Comunista, quem se abstém, o Bloco de Esquerda abstém-se. É por isso aprovado. E agora, da proposta de lei... Vamos votar o artigo 9º, número 1. É o único, não é? Número 1. Quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Socialista, Partido Comunista. Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. É aprovado. Portanto, passamos agora para o artigo 10º, que é só proposta de lei. Não havendo pedidos de separação de votação, vamos votar no todo. Portanto, artigo 10º da proposta de lei, quem vota a favor, PSD, CDS, PP, quem se abstém, Partido Socialista, Partido Comunista, quem vota contra, Bloco de Esquerda. É aprovado. E agora, artigo 12. No artigo 12 também temos só a proposta de lei. E na proposta de lei não há pedidos de... É só o corpo do artigo. Portanto, vamos votar o artigo 12 da proposta de lei. Quem vota a favor é aprovado por unanimidade. Agora passamos para o artigo... Não. Fico preso.
Não, 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29.
editado, é este artigo 2º.
Este é preâmbulo.
Vou ver mesmo. Votar este. Ora bem, a proposta de lei propõe o aditamento do artigo 15. Sistemas de proteção. E é isto que vamos votar. Há alterações, há. E há alteração do Partido Socialista ao artigo 2º. Portanto, ao artigo 15, número 5, a linha B. E é isto que vamos votar. Proposta do Partido Socialista. Diga-se, portanto, ao Filipe.
Oh, Sr. Presidente, eu não tenho a certeza se esta lei, se esta Autoridade Florestal Nacional ainda existe, porque a semana passada foi revogada a lei de bases da floresta. É? Existe? Não, é só. Não existe. Pois. Exatamente. Portanto, esta entidade que está aqui proposta já não existe nestes termos.
Senhores deputados, ou fazemos isso, ou deixamos isso para a redação final. Não é? Ou deixamos isso. À data da proposta existia.
Ou alternativamente opta-se por uma formulação quanto às atribuições na área de sem identificar o serviço, o que evitaria, no fundo, neutralizar a referência a uma entidade específica.
Mas, deputado, aí temos um problema, é que não temos a certeza se isto foi extinto. Se foi extinto, nós estamos a criar uma redação. Não,
mas as atribuições estarão a algures e, portanto, em vez de aludir à entidade orgânica, aludir às atribuições, uma formulação que fizesse referência à entidade responsável.
Mas o problema é que pode estar na Autoridade Florestal Nacional, porque nenhum de nós tem a certeza se foi extinto ou não.
Não foi.
Neto, fechou. Isabela Neto, fechou.
Sr. Presidente, eu creio que será mais, até por uma coerência legística, que é o seguinte: uma vez que nós nos referimos à Autoridade Nacional de Proteção Civil, especificamente, porque é a entidade com responsabilidade na proteção civil, seria talvez melhor para efeitos de redação final, na redação final global, colocarmos a entidade que hoje tem as competências que estavam na... Sou pena de termos a Autoridade Nacional de Proteção Civil e aquela que tiver competências na área florestal.
Eu tinha feito há pouco essa proposta para deixarmos para a redação final qual é a entidade que efetivamente tem essas competências.
Com essa ressalva.
Com esta ressalva. Fica esta ressalva. Portanto, vamos votar proposta de alteração do Partido Socialista relativamente à linha B. Quem vota a favor... Partido Socialista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém, Partido Comunista. É rejeitada com os votos do PSD e do CDS. E agora, há uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Ao artigo 5º, ao número 5, alíneas A e B. Quem vota a favor, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Socialista. Quem se abstém, é rejeitada com os votos do PSD e do CDS, PP. E agora vamos votar, então, a da proposta de lei. Não sei se algum dos seus deputados pretende autonomizar alguma das partes da proposta de lei, de 15.
Eu quero separar.
Separar quais, Sra. Deputada, faz favor?
Separar o número 1. O número 1 dos restantes, Sr. Presidente.
Muito bem, então vamos votar artigo 15 da proposta de lei, número... Sr. Deputado Silón. Vamos votar, então, proposta de lei, artigo 15, número 1. Quem vota a favor... É aprovado por unanimidade. É da proposta de lei. Número 2. Quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista.
Não, abstenção. A minha.
Votos a favor, PSD, CDS. Quem se abstém? E PCP. E abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Número 3. Quem vota a favor? PSD, CDS, Bloco de Esquerda, Partido Comunista. Quem se abstém? O Partido Socialista abstém. Se é aprovado. Número 4. Quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? A abstenção do Partido Socialista é aprovado. Número 5. Quem vota a favor? PSD, CDS. Abstenção? Abstenção do Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda é aprovado. Número 6. Quem vota a favor? PSD, CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Então, qual é a votação do Partido Socialista? Número 6. Número 6. Estamos no número 6. Número 6. Quem vota a favor? PSD, CDS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, Partido Socialista e Partido Comunista. É aprovado. E agora? É? E quais são? Artigos 1º a 7º. Agora, os artigos preambulares, que é o 1º a 7º da proposta de lei. Onde está? Qual é o 4º é a página? Então, fica registado que no número 6 o Partido Comunista vota contra. Contra. Já está. Já estava, Sr. Deputado António Filipe. Não sei se foi por munição. Então, mas agora vamos votar. Artigo 4º, preambular. O Bloco de Esquerda, que foi a primeira proposta de alteração a entrar, pretende a eliminação do número 1. Vamos votar esta proposta de alteração, em que se pretende a eliminação do número 1, em que o Bloco de Esquerda pretende a eliminação do número 1.
Eu não tenho aqui a proposta do Bloco.
Sou deputada Cecília Honório.
Tenho aqui a proposta do Bloco neste.
Temos tempo. Página 46 do quadro. Não, não, eliminar. Já? Então vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 4º preambular, em que pretende a eliminação do número 1. Quem vota a favor? Votação a favor do Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista, PSD e CDS. Portanto, a votação unânime. Portanto, foi aprovada esta proposta de eliminação. E agora vamos... Fica prejudicada. E fica prejudicada a proposta de alteração do PSD-CDS. Muito bem. Agora, artigo 4º, número 2, da proposta de lei. Artigo número 1. Mas temos que votar agora da proposta de lei, artigo 4º, número 2. Sendo que o número 1 foi eliminado, vamos votar o artigo 4º, número 2.
Exato.
Da proposta de lei. Só foi eliminado 1. Portanto, quem vota a favor, PSD, CDS, EP, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. É aprovado por unanimidade. E agora, onde é que está? Está na página. Agora vamos votar o artigo 7º. Preambular, em que há uma proposta de alteração do Partido Socialista.
Do artigo 5º.
Como?
Do artigo 5º. Ah, ok. É. Está bem.
Há uma proposta de alteração ao artigo 7º preambular do Partido Socialista e vamos votar que é artigo 7º, em que é editado o número 2. Quem vota a favor? O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Sou deputado António Filipe. Artigo 7º, número 2. Proposta de alteração do Partido Socialista. Sr. Deputado António Filipe, vota. Temos votos a favor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, e a abstenção do Partido Comunista, e quem vota, e portanto é rejeitado com os votos do PSD e do CDS.
Não,
à exceção do 4º. Agora vamos votar todos os artigos preambulares, do 1º ao 7º, à exceção do 4º, da proposta de lei. Quem vota a favor?
Todos.
Todos, do 1 a 7º, à exceção do 4º. Votos favoráveis do PSD, do CDS e do Partido Comunista e do Partido Socialista e abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, são aprovados com esta votação. E agora vamos para o diploma, não é? E agora vamos... E, portanto, o diploma está votado, senhores, senhoras e senhores deputados. Portanto, não há... Está, damos por encerrada a votação. Foi rápido. Não é? Não vem nada. Trabalhos da Comissão, não. Senhores deputados, eu queria alertar-vos para o seguinte. Nós vamos ter reunião da Comissão na próxima terça. Senhor deputado António Filipe, faz favor.
Senhor Presidente, eu queria intervir sobre os outros assuntos, se possível.
Sim. E, designadamente sobre a questão dos relatórios? Não, faz favor,
senhor deputado. Não necessariamente.
Faz tanto. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, pelo seguinte. Nós estamos relativamente preocupados com o protelamento da votação na especialidade dos diplomas relativos ao enriquecimento ilícito, porque estes diplomas foram aprovados na Generalidade em 23 de setembro. Já houve um debate, do nosso ponto de vista, suficiente para que se possam apurar opiniões sobre esta matéria. E estava na altura de chegar a alguma conclusão. Que não significa que seja hoje, nem na próxima reunião, mas nós entendemos que era razoável que até ao final do corrente mês de janeiro a discussão na especialidade pudesse ter lugar. E, portanto, era esse apelo que fazíamos, dizendo que, evidentemente, que se chegarmos ao fim deste mês e não houver nenhum desfecho, nem nenhuma evolução neste processo, nós, obviamente, que teremos que nos reservar o direito requerer formalmente que se faça a discussão na especialidade. Era só isso que queria dizer. Muito obrigado.
Ó, Sr. Presidente, nós comungamos desta preocupação do deputado António Filipe. Eu, por maioria de razão, que sou coordenador do grupo de trabalho, mas para dizer que, do nosso ponto de vista e de forma definitiva, o deputado António Filipe até acabou por dizer uma coisa que é mais positiva do que aquilo que eu ia propor, mas nós pretendemos, e eu próprio enquanto coordenador do grupo de trabalho, que os trabalhos do grupo de trabalho estejam terminados num prazo máximo de 15 dias, o que vem a dar uma solução semelhante até ao fim do mês. Nós estamos agora no dia 11, portanto poderemos fixar até ao fim do mês, mas eu penso que num prazo máximo de 15 dias o grupo de trabalho terminaria o seu trabalho para que aquilo que for apurado no grupo de trabalho deixe para a Comissão.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, tinha pedido a palavra só para subscrever o que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é exatamente no mesmo sentido, mas finalmente temos aqui uma proposta concreta vinda de quem lidera este grupo de trabalho e, portanto, há uma esperança ao fim do túnel, renascida, de facto. E, portanto, vamos então aguardar por esta proposta.
O decurso dos trabalhos do grupo de trabalho e dizer-lhes, Srs. Deputados, que nós, na próxima terça-feira, dia 17 de janeiro, às 15 horas, temos a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, as audições regimentais. Era só para dia 17, próxima terça-feira, às 15 horas. Senhores deputados, um resto de bom dia de trabalho. Muito obrigado. Há mais questões? Senhor deputado Isabel Onete, faz favor.
Senhor Presidente, eu só queria saber qual é o ponto de situação relativamente àquele grupo de trabalho de acompanhamento do processo legislativo relativo à corrupção. Lembra-se que foi constituído o grupo de trabalho. Não sei se chegou a ser constituído. Gostaria de saber exatamente como é que está esse processo.
Dizer o seguinte, que levou algum tempo a indicação de todos os nomes para este grupo de trabalho, mas sei que ele já está constituído, embora não há muito tempo, mas, por efeito, eu dou a palavra ao deputado Hugo Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar a informação ao deputado Zé Bolonete, com toda a razão, que, de facto, como o Sr. Presidente disse, houve alguns partidos que demoraram mais tempo a indicar os nomes que constituíam o grupo de trabalho. O grupo de trabalho está formalmente completo agora, incumbe uma função de coordenador e brevemente iremos reunir, até a propósito do pacote legislativo que o Partido Socialista entregou na Assembleia da República e que agora está em discussão na nossa Comissão.
Sr. Deputada Isabel Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que estamos ainda nos outros assuntos, eu gostaria de propor à Comissão que os relatórios relativos às audições no âmbito das alegadas irregularidades nos serviços, no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, que os relatórios fossem na sua totalidade e, uma vez que existem em alguns deles indícios de ilícitos que podem consubstanciar o tráfico de influências, que fossem remetidos na íntegra para a Procuradoria-Geral da República para os efeitos tidos por convenientes, Sr. Presidente.
Não sei se alguém se quer pronunciar sobre esta matéria. Isabel Honeto, não quer repetir, Sr. Joana.
Já. Ok.
Neto, vamos fazer isso.
Aquilo que eu proponho é, atendendo a que nos relatórios que foram produzidos no âmbito das audições relativas às alegadas irregularidades no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, aquilo que o Partido Socialista propõe a esta Comissão é que os relatórios na sua totalidade, portanto todos os relatórios produzidos, sejam remetidos à Procuradoria-Geral da República, atendendo em que em alguns dos relatórios existem indícios de ilícitos criminais, nomeadamente aqueles que podem consubstanciar tráfico de influências. E nessa medida entendemos que, e outros porventura que possam ser ali qualificados como crimes, e portanto entendemos que a sede própria para análise desses ilícitos é naturalmente a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, e como tal deveríamos remeter para a Procuradoria-Geral da República esses relatórios na sua globalidade. Era esta a proposta que nós gostaríamos aqui de deixar, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, para manifestar a nossa concordância com o que disse a Sra. Deputada, do nosso ponto de vista, não há nada que possa contrariar essa tese, nem o princípio da separação de poderes. É evidente que se os relatórios suscitarem alguma questão que possa vir a configurar situação de processo de crime, naturalmente que a Procuradoria-Geral da República é a entidade competente para esse efeito.
Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, sobre este assunto, mas para dizer duas coisas. Primeiro, não temos nada a objetar a isso, apesar de que os relatórios já estão publicitados, constam do site da Assembleia da República, e, portanto, podemos, quando muito, alertar o Ministério Público para esse facto que tenham isso em atenção, não é? Agora, quero parecer que estar a remeter formalmente algo que está publicitado no site da Assembleia, enfim, pode não ser muito cordial, mas de qualquer maneira não temos objeção nenhuma a isso. Agora, sobre esta matéria, queria dizer o seguinte, quis o destino que eu fosse, ao mesmo tempo, membro desta Comissão e da Comissão de Defesa Nacional. A Comissão de Defesa Nacional ontem aprovou um pedido de audição do diretor do SIED, Serviço de Informações Estratégicas e Defesa, e do secretário-geral do CIRP. Acontece que a responsabilidade por essa matéria, do que se refere ao secretário-geral do CIRP, evidentemente que relativamente ao diretor do SIED, aceita-se perfeitamente que a Comissão de Defesa seja plenamente competente nessa matéria, isso não está em causa. Relativamente ao secretário-geral do CIRP, creio que há uma competência conjunta de ambas as comissões. Aliás, a audição que fizemos aqui do secretário-geral do CIRP foi uma reunião conjunta com a Comissão de Defesa, participaram colegas de nossa Comissão de Defesa. E, portanto, eu queria chamar a atenção para a necessidade, e aliás, fui-lo ontem na Comissão de Defesa, para a necessidade de haver uma articulação entre ambas as comissões no que se refere à audição do secretário-geral do CIRP. Seguramente que, de certa forma, estas audições vêm reabrir um dossiê que esta comissão dava, eu diria, praticamente por encerrado nesta fase, com a publicitação dos relatórios e dos contributos para relatórios que foram feitos, mas na medida em que o assunto não está encerrado, dado que há uma deliberação de uma comissão parlamentar de proceder a novas audições, o que obviamente contou com a nossa concordância, queria chamar a atenção do Sr. Presidente e desta comissão para a necessidade de que a audição do Secretário-Geral do CIRP seja articulada com esta comissão. E, portanto, sugeria que o Sr. Presidente da Comissão pudesse articular com o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa o agendamento dessa audição. E, eventualmente, também da do CIED, se houver interesse desta comissão em acompanhar.
Deputada Sila Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. É basicamente no mesmo sentido, portanto, os ditos relatórios, que eu acho uma presunção que se chama relatórios às apreciações, conclusões, sumários, que fizemos das audições, são neste momento mais do que públicos e, portanto, não colocamos qualquer objeção de substância relativamente à proposta do Partido Socialista, se bem que achemos contestuada por esta evidência que se sobrepõe à própria, digamos, força da vossa proposta. E sobre esta matéria, acompanhar as preocupações do deputado António Filipe e do Partido Comunista Português, acho que se nós só discordar desta perspectiva, quer dizer, o deputado diz, bom, nós tínhamos arrumado, digamos, este nosso caminho na primeira comissão, achávamos que tínhamos chegado à conclusão de um processo, mas, digamos, numa das últimas conversas que tivemos, percebemos que algumas novas notícias vindas a lume não só deram uma nova dimensão aos ditos relatórios, como nos trouxeram preocupações acrescidas e, portanto, estes caminhos que parecem encerrados muitas vezes reabrem-se desta forma, pelo que subscrevo integralmente esta necessidade que a Primeira Comissão acompanha estas audições que foram aprovadas na Comissão de Defesa.
Muito obrigado. Portanto, temos aqui duas questões. A primeira tem a ver com as audições a serem realizadas na Comissão de Defesa e a informação que eu tenho é que estas audições a realizar na Comissão de Defesa têm uma perspectiva... Sr. Deputado, está-me a correr, só agora é que deu a palavra.
Não,
mas eu não vi. Sr. Deputado... Não, faz favor, Sr. Deputado.
Não, era só para dizer o seguinte, Sr. Presidente, em primeiro lugar... para deixar a nossa opinião e a minha concordância com aquilo que foi dito, quer pelo Sr. Deputado António Filipe, quer pelo Sr. Deputado Cecília Honório, sem que isso represente, neste caso, nenhum conluio particular meu com o PCP e com o Bloco de Esquerda, espero eu, mas uma mera concordância em relação àquilo que disseram. Penso que legítima, e se o Sr. Deputado Cecília Honório não se importar que eu concordo com o que ela diz. E dizer que concordo em relação àquilo que foi dito pela proposta do Partido Socialista. Já acabou, Sr. Deputado? Estou a perguntar ao Sr. Deputado Isabel Moreira, já acabou de falar. Isso já posso voltar a usar a palavra. Sim, já? Obrigado. E, dito isto, dizer que, de facto, os relatórios são suficientemente públicos para que haja necessidade de mais qualquer desenvolvimento. Eu não detetei, além dos crimes que já estarão em investigação e que foram amplamente falados nas reuniões, nenhuma nova denúncia ou nenhuma nova matéria que merecesse uma apreciação particular, mas, enfim, é público, é natural e isso, enfim, essa alerta, como foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, faz todo sentido, não temos nada a objetar. Em relação à questão das audições, dizer só para o Sr. Presidente o seguinte, que é, eu também, tanto quanto eu sei, e não sei se era esse também o esclarecimento que o Sr. Presidente ia dar, mas, portanto, quanto eu sei, porque tive a ocasião de trocar uma ou duas impressões com o coordenador do CDS na Comissão de Defesa, eu penso que o âmbito das audições pedidas na Comissão de Defesa, o único que nos pode esclarecer sobre essa matéria é o Sr. Deputado António Filipe, porque tem, de facto, essa qualidade, que não ubiquidade, de pertencer às duas comissões. As audições são sobre matéria que, normalmente, a Comissão de Defesa faz o acompanhamento, até porque estão em caso os serviços de defesa. E, portanto, tenho só esta dúvida, que é, em primeiro lugar, se as matérias são da Comissão de Defesa, qual o grau de acompanhamento que a primeira deverá fazer? Em segundo lugar, não é um método muito normal que uma comissão decida e que a outra tenha que encavalitar, por assim dizer, o seu acompanhamento, ainda que eu não tenha nada contra, nem as audições, nem aqui, nem lá, nem um eventual acompanhamento que a primeira decida fazer. Mas não é um método muito normal, parece-me a mim. Enfim, é só este alerta.
Deputado Telmo Correia, era essa alerta que eu queria fazer, efetivamente, que a informação que eu tenho é que as audições vão ser feitas por causa de problemas na frente externa E o problema da confiança nos serviços de informação. É este o fundamento das audições. O que não tem propriamente a ver com os problemas que nós discutimos nesta comissão. Não sei se o Sr. Deputado António Filipe tem mais informação do que esta. Faz favor, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Eu estou à vontade, porque participarei em qualquer circunstância, não é? Agora, a questão é esta. É que, obviamente, que evidentemente que a proposta foi feita no sentido de... A proposta surgiu do Partido Socialista, no sentido de poder avaliar se a atual turbulência à volta do CIED afetou de alguma forma o ambiente e as condições de operacionalidade deste serviço. Agora, eu também deixei muito claro na Comissão de Defesa que eu não nos autolimitaremos a qualquer estreitamento do âmbito desta audição. E, obviamente, que, ouvindo o secretário-geral do CIRP, ouvindo o diretor do CIED, nas atuais circunstâncias, e sabendo aquilo que nós já pudemos saber acerca do que se passou recentemente no CIED, evidentemente que nós não aceitaremos reuniões em que nos limitemos a assobiar para o ar. E, nesse sentido, é que eu considero quase inevitável que surjam questões que sejam também do interesse desta Comissão, se não no que se refere ao diretor do CIED, pelo menos no que se refere ao secretário-geral do CIRP. E foi nesse sentido que eu entendi dever fazer aqui o alerta para que esta Comissão, querendo, possa também proceder, acompanhar ou participar, os deputados desta Comissão participarem na audição do secretário-geral do CIRP que venha a ocorrer, porque quer-me parecer que é insustentável que, com todo o ambiente que tem rodeado os serviços de informações e com o trabalho que esta Comissão já desenvolveu em torno disso, que possamos agora passar por uma audição do secretário-geral do CIRP como se não fosse nada. Não é? E, portanto, foi só esse o sentido do alerta que aqui quis deixar.
Sr. Deputado André Filipe, nunca o secretário-geral do CIRP será ouvido como se fosse nada, nem assobiar para o ar, é tratar dos assuntos da frente externa portuguesa ligados à defesa, não é? Independentemente de outras
matérias. Eu referi-me a assobiar para o ar relativamente a outras questões, não é? Porque quando me dizem que a reunião não é sobre isso, Sr. Presidente, peço desculpa, a reunião é sobre aquilo que os deputados entenderem que deve ser.
Há um objeto definido para essa reunião. E o objeto é no âmbito da Comissão de Defesa e das competências da Comissão de Defesa. Foi isso que me foi rigorosamente transmitido, não é? Agora, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer o seguinte. Quem não pode ser acusado de colagem ao Partido Comunista Português sou normalmente eu que nunca o faço. Mas, neste caso, eu estou de acordo com o deputado António Filipe. E de que maneira? O Parlamento não nasceu hoje. O Parlamento sempre foi assim. O presidente de uma comissão pode dizer que será só sobre este tema, mas os deputados, naturalmente, quando forem proceder às respectivas perguntas às pessoas que vierem a essas audições, naturalmente que têm a liberdade de poder tocar matérias que podem ter muito a ver com a primeira comissão e, portanto, eu defendo, em nome do PSD, que a primeira comissão, e alerto o Sr. Presidente para isso, deve estar presente nessas audições.
Muito bem, então eu falarei com o Presidente da Comissão de Defesa no sentido de realizarmos uma reunião conjunta. Parece-me que não haverá oposição. Sr. Deputada Isabel Neto, eu seguiria a sugestão do Sr. Deputado António Filipe no sentido de comunicar ao Ministério Público onde estão publicados os documentos. Depois o Ministério Público, que eu tenho a certeza que já lá foi, obviamente, não é? Eu digo que tenho a certeza no sentido, confio na competência de quem está a fazer a investigação. Não é? Agora, mas eu fazer a indicação de indicar onde estão publicados todos os documentos, não é? Sem necessidade de estarmos aqui a transmitir mais papel para aqui, papel para lá. Sou deputada Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, seja comunicado.
Eu acho que tem que haver um envio formal. Quer dizer, dar uma indicação ao Ministério Público para ir ao www.tal, quer dizer... Sim. Mas, enfim, tudo bem. Eu acho que seria mais... de acordo com as regras, haver um envio formal do, do documento do que fazer uma remissão para um site.
É muito mais moderno do que eu.